Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o Carto, Carolina Colim, Emanuel Bonfim.
Olá.
Alice Isadora. Alô, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei, bom dia especial para você, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí sim, abaque. Craque.
Neumann, manchete hoje do Estadão. País passa de 5 mil mortes por coronavírus e supera a China. E daí, Neumann?
Jura que e daí? Vamos ouvir? Por favor, meu Nelson, toca aí a sonora do presidente Bolsonaro.
Mas e daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
O país passa de 5 mil mortes, supera a China, e tudo que o presidente da República, que disse que era um resfriadinho, que tem que pedir desculpas, de joelhos, a população diz, é uma piada. Eu sou Messias, mas não faço milagre. Não faz milagre, mas devia presidir a República. Eu respondo. O que é que ele podia fazer? Podia renunciar. Se renunciasse, ele resolveria um problema de tempo. Hoje, se está dizendo que as denúncias gravíssimas que o Moro fez a respeito da atuação dele na presidência levam a um impeachment ou a um processo penal no Supremo, mas há uma dúvida se isso não atrapalharia o combate ao coronavírus. Ele podia ajudar. Ele podia ajudar, sair da frente, e permitir que o vice assumisse como manda legalmente. Afinal de contas, tivemos um recorde de mortes registradas em 24 horas, 474. Ultrapassamos a China no total de óbitos pelo novo coronavírus. Enquanto isso, enquanto ele falava essa enorme besteira, o motorista de vampiro lá, o ministro da Saúde, Nelson Teich, admitia, né, que... realmente é uma coisa gravíssima, temos que abordar isso como um problema, mas como ele é cerceado pelo chefe em cima, não dirigiu mais uma vez uma palavra à questão do isolamento social. Estamos no mato, em cima da árvore, acuados pela cachorrada, viu? Infelizmente, a solução seria a renúncia do presidente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Qual a grande novidade da política que foi anunciada como nova por Bolsonaro e seus apoiadores, mas se mostrou já velha, né? Um episódio velho, que é a demissão do Maurício Valeixo pelo presidente Bolsonaro, provocando também o pedido de demissão de Sérgio Moro.
Pois é. O Bolsonaro nomeou para o Ministério da Justiça, já comentamos ontem, o André Luiz de Mendonça, que fez carreira à sombra do advogadinho do PT, Zé Antônio Dias Toffoli, que está na presidência do Supremo. Então, o Mendonça garante lá no Ministério da Justiça a defesa do presidente, chefe, seu chefe, aquele que o promoveu a um lugar que ele não mereceu por currículo. Apenas pelo fato de ser terrivelmente evangélico, que era a desculpa que o Bolsonaro deu para indicá-lo em novembro para o lugar do Celso de Mello, decano do Supremo. Fazendo o meio de campo, já está o Augusto Aras. Ambos representam para Bolsonaro a garantia de influência no Supremo Tribunal Federal. E não é à toa que, num desafio total à ética e à prudência, a primeira coisa que o Aras fez depois de pedir o inquérito que o Celso de Mello resolveu abrir foi ir. Aliás, é que o Alexandre de Moraes resolveu, foi antes do Celso de Mello que ele foi ao Bolsonaro e disse um monte de abobrinhas sobre a possibilidade da reunião. Isso aí me leva a citar o Felipe Moura Brasil, que no Antagonista criou uma expressão que eu adoto agora aqui, dizendo o seguinte: o país está de luta e, segundo o Felipe, essa nova tendência política de volta, inclusive, à corrupção, aos corruptos, chama-se bolsopetismo. Ou seja, tanto Bolsonaro quanto Lula apostam no segundo turno entre eles. As pesquisas mostram mais ou menos isso, só que até lá ainda morrerá muita gente, infelizmente, ainda teremos que lamentar, ainda ficaremos de luto. O certo é que lá no gabinete do crime, no gabinete do ódio, desculpe, chefiado pelo caso Bolsonaro, o bolsopetismo está em festa, Carolina. Aí sem a BAC.
Ô Neumann, tivemos na sexta aquela saída, né, do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça. Você tem bastidores aí para contar para os nossos ouvintes?
Se eu tivesse que fazer um filme, eu faria 1.000 liras. Ou seja, 1.000 liras para o Moro. Lira lembra a moeda da Itália, onde houve a famosa operação Mani Pulite, mãos limpas, né? Na qual se baseia Lava Jato. É também o sobrenome de uma pessoa que nós vamos citar aqui. Bolsonaro resolveu conseguiu apoio para as medidas econômicas e enfrentar o Moro. Ele foi convencido pelo advogado de Flávio, seu primogênito, Frederico Vassef, e por Arthur Lira, seu candidato à sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Ele trata o Rodrigo Maia como inimigo, mas está comprando com dinheiro público líderes do Centrão, né? Entre eles, o Arthur Lira, com quem fez um selfie que o Lira mandou para a mulher, né? Eles dois, Frederico Vassef e Arthur Lira, foram os pilares desse esquema de saída do Moro. O Vassef fez a cabeça do clã Bolsonaro e o Arthur Lira no Congresso contra o Moro. O plano deu certo. Bolsonaro indicou um amigo para a Polícia Federal, satisfazendo o Congresso para ter apoio para a sua agenda econômica. A crise econômica mata os planos políticos de Bolsonaro e ele precisa do Congresso para medidas que atenuem a crise econômica e também para barrar os pedidos de impeachment e de processo no STF que já se acumulam. A moeda foi a vista grossa da Polícia Federal. Moro tinha outra agenda, acabar com a corrupção, e Bolsonaro compôs com o Congresso. Nesse round, o Vassef e Arthur Lira saíram vencedores. Mas essa novela não termina aqui. Bolsonaro, o Vassef e Arthur Lira sabem disso. Eles sabem que enquanto tiver flecha, como diria o Rodrigo Janot, vai ter flechada. E tem que matar o Moro logo. Moro é potencial candidato. Moro sabe que tem que matá-los antes. Moro ainda tem um apoio dentro da Polícia Federal e no próprio Ministério Federal da turma que trabalhou com ele na Lava Jato. Lira e o Vassef vão atacar Moro, PF e Ministério Público vão atacar Lira e o Vassef. É um duelo no curral de Curitiba, né? Só que quem ganha o duelo não é quem sacar primeiro, é quem tiver mais munição. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O que você acha que pode mudar nas investigações sobre as revelações de Antônio Palocci, as descobertas também sobre os atos nada republicanos, né, do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral?
Nada mudou, né, Carolina? Em março de 2019, eu escrevi um artigo chamado Bloco dos Sujos. Você deve lembrar desse título, porque eu comentei aqui. Abordei diversos assuntos, entre esses o mercado persa de nomeações para as cortes superiores. Eu exemplifiquei com os casos confessados por Sérgio Cabral e Palocci. Sérgio Cabral confessou as incestuosas relações entre advogados e juízes que ele e o Regis Fischer, em troca de favores, indicaram vários ministros para as cortes superiores. No caso de Cabral, que sempre pode piorar, ainda teve a indicação para a Procuradoria-Geral da Justiça no Rio, Cláudio Lopes, que em troca de blindagem da corrupção de seu governo, foi reforçado por uma mesada de 150 mil mensais. Isso já está devidamente sacramentado e provado. Palocci, na delação premiada, relatou que Márcio Tomás Bastos prometeu ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Astor Rocha, a vaga no Supremo, mas a Dilma nomeou outro. A contrapartida era para a anulação da Operação Castelo de Areia, que entregava a Camargo Corrêa com muito mais provas do que teve a Lava Jato. Né? Esse artigo de 2019, que está no meu blog, pode ser visto e relido por quem quiser, está no link que eu vou passar também no blog quando eu postar esse comentário. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Não, sou idiota, sou idiota.
Desculpe. Aí você abateu o craque.
Ô Neumann, queria agora que você trouxesse um pouco para o nosso ouvinte aqui do Eldorado o seu artigo, que está na página 2 do Estadão, intitulado Polícia Federal, uma santinha do pau oco.
É, acontece o seguinte. Sérgio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça e acusa o presidente Bolsonaro de querer ter interferência na Polícia Federal. Moro afirmou em seu pronunciamento de despedida que Bolsonaro queria ter acesso a relatórios da PF e precisa de uma pessoa com quem pudesse colher essas informações a qualquer momento. A deputada federal Carla Zambelli, se eu estou resumindo aqui para explicar a moldura do artigo, né? Aliada do Bolsonaro, em mensagens reveladas por Moro, se compromete a fazer o Bolsonaro prometer indicação de Moro a uma vaga no Supremo em troca de aceitação de um indicado de Bolsonaro para a diretoria da PF. Pois é, muda os governos, mas na prática o mercado persa das nomeações continua. Então eu escrevi um artigo para esclarecer outro ponto, né? Que a Polícia Federal não é propriamente uma entidade limpa. Nesse artigo chama-se Polícia Federal, uma santinha de pau. Está publicado na página 2 do Estadão hoje. A sua linha fina é a seguinte: ao SAPF, ao altar, como fizeram Bolsonaro e Moura em bate-boca, é medo e engano. Se o delegado Alexandre Ramagem, aí tem eu vou ler um parágrafo para situar melhor o nosso querido ouvinte e vocês aí. Se o delegado, aliás, aí não, em Mogi, em Morumbi, é o Manuel que está aí no coisa, o Almirante, o Afrânio. Se o delegado Alexandre Ramagem não tivesse construído sua biografia de policial em cargos decorativos no Parlamento e na Agência Brasileira de Inteligência, quanta inteligência, talvez pudesse ter informado ao chefão que queixas de cansaço de Valeixo em reunião com superintendentes não justificariam o apetido do decreto de sua demissão. Se nem isso ele foi capaz de ajudar, como poderia saber que a gestão quase impossível da direção-geral passa mesmo pela habilidade para fugir ao naufrágio no mar dos cardumes de tubarões? Estes ainda disputam carniça na condição de viúvas de turma. PT raiz dos tempos de Paulo Lacerda, PT Granfino, liderado por Luiz Fernando Corrêa, fiel ao legado de Márcio Tomás Bastos, PSDB de Marcelo Itagiba e bolsonaristas, que ainda não são capazes de garantir a realização dos sonhos de blindagem dos filhotes pelo dono provisório da caneta BIC. Como diria Romário, o craque, e não o delegado dos inquéritos, que assombram as noites do Palácio da Alvorada, os últimos chegaram ainda agora e já querem se sentar perto da janela. E tem mais. Nenhuma instituição armada pode ser autônoma porque representaria um risco para a liberdade. Valor fundamental. Carolina Ercolim, agora sim. Tintim por tintim.
Notícia de hoje, publicada no Portal do Estadão, dá conta de que o Departamento de Logística do Exército admitiu ao Ministério Público que, de fato, revogou aquelas 3 portarias de controle de armas e munições para atender a administração pública e as mídias sociais. E agora, José?
Ô, Carolina, você aí, que nessa turma aí, um pouco como o Emanuel, né? É da nova geração. Vocês conhecem a expressão passar o pano. O Exército. O Exército passou o pano na hora de processar, como dizia o tenente indisciplinado, e não permitir que ele subisse ao oficialato, Jair Messias Bolsonaro, quando ele foi comprovadamente acusado de terrorismo e de indisciplina. Né? Agora, o comando do logístico do Exército respondeu ao Ministério Público, que é ocupado por um amigo do amigo de Bolsonaro e do filho que chefia o gabinete do ódio, Carlos Bolsonaro, Augusto Aras, continua sendo uma instituição de respeito, como mostra o despacho feito pela Raquel Branquinho, a procuradora que está no noticiário desde os tempos da Lava Jato, a respeito desse episódio da revogação pelo Bolsonaro de 3 portarias de controle de armas e munições, para atender basicamente a indústria de armamentos, de certa forma o crime organizado e principalmente as milícias às quais estão conectados, por exemplo, o capitão Adriano, que morreu na Bahia, que foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro na cadeia, a pretexto de que era um herói. Eu acho que cadeia não é lugar para herói, né? De qualquer maneira. Agora, em ofício à Procuradoria, nesta terça-feira, ou seja, ontem, o general Laerte de Souza Santos, chefe do COLOG, tentou justificar o cancelamento das portarias 46, 60 e 61. Olha o que ele escreveu. Ocorre que, tão logo publicadas oficialmente as referidas portarias, surgiram inúmeros questionamentos e contrapontos levantados por diversos setores da sociedade, especialmente nas mídias sociais e da administração pública, em razão da tecnicidade do tema. Tem nada a ver com tecnicidade do tema. O general o Eugênio Pacelli Mota, que foi o autor das portarias, já defendeu as portarias, que são altamente defensáveis, e essa desculpa não vai satisfazer o Ministério Público. A procuradora Débora Duprat considerou insuficientes as explicações e cobrou os nomes dos setores da sociedade que levantaram os questionamentos. Ou seja, mesmo com Augusto Aras, o amigo do Fraga, o amigo do Bolsonaro e dos Bolsonaro e do gabinete do ódio, o Ministério Público ainda é uma instituição que, com todos os defeitos que qualquer instituição composta por homens e mulheres tem, é uma instituição que não passa pano, conforme ficou comprovado na Operação Lava Jato. O general argumentou também que a revogação buscou aprimorar pontos de difícil compreensão pelo público. Me dá vontade de chorar vendo a que ponto está reduzido aquela instituição que se considera acima do bem, defensora da Constituição e uma instituição respeitável. Não é mais. Segundo a Débora Duprat, e eu concordo, a afirmação não conta com a indicação de quais seriam esses pontos, especialmente sua importância estrutural para fundamentar a revogação integral dos três atos normativos. É que engole essa. Engole essa, general. E você, Carolina, conta para mim, conta.
É três?
É dois?
É um.